Não, Salmo 18, capítulo 1. Salmo 18, são 50 versículos. Salmo 18, são 50 versículos. Salmo 18, eu vou falar sobre meio versículo. Uma parte do primeiro. Eu te amo, ó Senhor. Só. O restante ele diz, força minha. Aí já está dentro do contexto do segundo, em que ele diz, o Senhor é minha rocha, é minha cidadela, libertador. Então, quando ele fala em força minha, ele já está começando a descrever o que Deus representa para ele. É um salmo muito rico, poderíamos dividir em várias partes. E aqui, por exemplo, ele fala os 5 ou 6 características do que Deus é para com ele. Depois ele passa 18 versículos falando de como Deus o ouviu, ele estava numa situação terrível e orou a Deus, é a descrição da salvação que Deus operou para com ele, a atenção de Deus, como Deus o agarrou lá do abismo e tal, é belíssima, é uma poesia muito bonita. Aí depois ele fala que a maneira de Deus tratar com ele era proporcional, era coerente pela maneira como ele se comportava com relação a Deus, que ele tentava ser fiel a Deus e tudo. Aí fala o que Deus é para os caminhos dele. Aí depois fala dos inimigos dele, que Deus permitiu que ele conquistasse os inimigos dele. Inclusive, esse salmo, uma parte dele é visivelmente messiânica, em que acontece Jesus Cristo falando, talvez o salmo todo possa ser considerado assim. Tem quem considere que todos os salmos é como se fosse Jesus Cristo falando. Bonito isso. Mas eu fiquei só aqui. Eu te amo, ó Senhor. Eu só quero só tenho um propósito hoje. É colocar na sua mente, no seu coração, essa questão, esse assunto, de você dizer para o Senhor que o amo. E você dizer para o Senhor, falar dos seus sentimentos com relação a ele. É interessante se perguntar, quais são as duas grandes divisões de oração? Aí logo diz, agradecimento e pedido. Talvez não nessa ordem, né? Talvez pedido e agradecimento. São dois grandes, talvez, sei lá, de 100 orações que os crentes fazem, talvez 90. Você não tem estatística, claro. Mas eu diria que a grande maioria está numa dessas duas classificações aí. Agradecimento ou pedido. Tem aquela de louvar e dizer o que Deus é. É grandioso, é santo, é reto, é benigno. Que deve fazer parte das nossas orações também. Seria muito bom você se fiscalizar um pouco, estar atento para equilibrar suas orações. Não ficar só pedindo. Ou só agradecendo, que é bom também, mas por que não mesclar? Muito bem. Então, agradecimento, pedido, louvor a Deus. Tem um quarto que talvez seja bem pouco praticado, não sei. Seja como for, tem o quarto, que é falando com Deus sobre seus sentimentos com relação a Ele. Isso eu não sei se o crente faz muito. Se você já faz, ótimo. Eu sugiro que continue fazendo. Se não, preste mais atenção a isso. É conhecido nos encontros de casais, muitas vezes a gente brinca com isso, né? Que é importante o marido dizer para a mulher, eu te amo. que é importante a mulher dizer para o marido, eu te amo, é importante, mas é clássica a resposta que vem de lá para cá. Você diz muito que ama a sua mulher? Não. Por quê? Porque ela já sabe. É clássica. E o contrário também. Você diz, seu marido que o ama? Não. Por quê? Porque ele já sabe. Então, se nós temos a mania de não estar dizendo para as pessoas que nós amamos que o amamos, porque eles já sabem, e são seres que não leem o coração dos outros, talvez essa tendência seja muito mais forte para com Deus, porque Ele lê meu coração. Então, não é assim. Quando uma esposa diz que o marido sabe que ele a ama, é por causa do comportamento dela para com ele, das atitudes, que é, claro, não é por causa do coração dela que ele não conhece. Coração humano, ninguém conhece nada diretamente, só pelo que vem de lá. Mas Deus conhece. Então, ora, se ele já conhece tudo que eu sinto por ele, eu vou ficar dizendo. Agora, não é que você pense assim, eu devia dizer que amo a Deus. Para ele, eu te amo. Mas não vou, não. Porque ele já sabe, tá, tá. Não estou sugerindo que isso passe na sua cabeça. Não. Mas pode ser uma coisa até inconsciente, que você nem percebe. Você não sente necessidade, porque você assume que ele sabe tudo. Absolutamente tudo. E os exemplos na Bíblia não são tão abundantes de pessoas falando diretamente com Deus desta forma aqui. Eu te amo, ó Deus. É muito comum dizer, o meu Deus, a quem eu amo, é diferente. E você dizer, a minha mulher, quem eu amo, é diferente de olhar para ela e dizer, eu te amo. Então você pode falar muito de Deus, sobre Deus, mas com Deus, talvez não seja tão comum. Pense nas suas orações para ver se você tem dado espaço para isso. E o amor, no caso, é um dos tipos de sentimentos que você tem com relação a Deus. Se você disse assim, Senhor, eu tenho um temor a ti grande. Talvez você diga para as pessoas, olha, nós devemos temer a Deus, você sabe a doutrina, você sabe o ensino, que o princípio da sabedoria é temor a Deus, você sabe isso tudo. Mas na hora de orar, diz, Senhor, eu quero passar contigo hoje sobre o meu temor a ti, eu te temo, quero deixar claro isso. Agora, eu não entendo bem o que é temor, não. Então, quando começa a falar de temor, do seu temor para com ele, dizendo, eu te temo, como eu disse aqui, eu te amo, falando com ele, abre um espaço para você começar a conversar, e assim você vai aprender a conversar mais com Deus. Conversar mais com Deus dentro desse particular, dizendo que você sente. Porque eu sei quando alguém está orando, dizendo, Senhor, eu quero te agradecer por isso. Você está conversando com Deus, eu sei disso. Mas é como eu falei, não quero considerar isso. Nem o agradecimento, nem o pedido e nem o louvor. Mas é sentimento seu. Quando fala que ama a Deus, já está expresso muita coisa aí dentro. E a tendência, talvez, natural, seja você desenvolver mais isso. E até explicar para ele por que você o ama tanto. Porque tu me salvaste. Tu me salvaste. Então, quantas vezes você disse para Deus já que ele me salvou? Não. Eu dizer para Deus que ele me salvou? Você está brincando.
Sim.
Eu vou informar a Deus que ele me salvou. Agora, é você que está brincando se argumentar desse jeito, porque eu não estou sugerindo isso, obviamente. Essa interação pessoal não é tão natural quanto a gente conversar com outra pessoa, porque ele não responde de maneira audível. Nós não estamos vendo, nem ouvindo. Telefone também não estamos vendo, mas estamos ouvindo o outro. Até uma carta, você manda uma carta, o outro responde. Uma mensagem. Ele não. Então, a resposta dele é muito mais misteriosa. É através do Espírito Santo que ele nos orienta, ele nos dirige. Mas é algo, a palavra melhor é essa mesmo, misterioso. E que o melhor dos crentes não pode dizer, eu fiz isso porque o Espírito Santo mandou, eu fiz isso porque Deus queria assim, que é comum, infelizmente, às vezes. Que a gente não pode falar muitas vezes em nome de Deus, não sabe as coisas, não. Agora a gente já sabe o fato. Ele nos orienta, ele nos envia o Espírito dele, o Espírito Santo dele nos ilumina, nos orienta, nos entristece, nos alegra, tudo, sabemos disso. Mas não é uma coisa assim, tão clara, como você fazer uma pergunta para alguém e o outro responder, e você dizer, eu te amo, minha mulher, e se eu também te amo, uma interação, uma conversa, ou então eu estou com raiva de você. Muitas vezes uma pessoa tem que chegar à porta e dizer, eu estou zangado com você. E a mulher já disse para Deus, está zangado com ele? Eu acho que eu sou louco. Eu acho que você é. Não. Eu acho que devia dizer para ele. E você vai dizer que nunca se zangou com Deus? Zangar não, mas ficar assim, com ele. Diga o nome aí, qualquer nome que você queira dizer para ele. É assim meio. De bem sim. Você já ficou de beicinho com Deus? É. Zangado não, mas de beicinho já fiquei. Ok. Diz para ele. Senhor, eu estou com beicinho contigo. Não estou conseguindo orar direito, não. Como diria o irmão nosso aqui, não vou nem mentir, né? Senhor, eu não estou conseguindo orar direito. Aquele ali que tu fizeste com fulano, eu não estou conseguindo absorver. Senhor, eu estou intrigado contigo. Intrigado não é. Ah, porque intrigado tem dois sentidos, né? De brigado, não é isso? Não. Eu estou sem entender o que quer dizer nesse sentido. E também, se for intrigado no sentido chateado com ele também, diga: olha, a carne habita em nós ainda, infelizmente. Ainda nos atrapalha muito. Então, nós temos pensamento. Sentimentos com relação a Deus, do jeito que nós temos os positivos, tipo amo a Deus, você tem negativos também, você tem dúvidas. Senhor, eu tô meio desconfiado de ti. Agora, mas pastor, vou dizer isso para Deus, ele já sabe. E se você não for dizer para ele, vai dizer para quem? Você tem que resolver isso com ele. Você tem que resolver tudo com Deus, tudo. Você tem que resolver com Ele. Um filho de 10 anos, 12 anos, tem que se entender com o pai e com a mãe, nem que não queira. Tem que pedir a mesada, tem que dizer que tirou nota 5, tem que tirar também alegre, dizer que tirou 10, e tem que dizer tem, tudo, não tem jeito. O sapato quebrou, que a meia rasgou. O filho tem que se entender com o pai e com a mãe, tem todinho, negociar com o pai e com a mãe, brigar com o pai e com a mãe é confusão, e às vezes é gostosíssimo, às vezes não é. É complicado o relacionamento, mas não tem outro jeito. Então você não cultiva um relacionamento pessoal com Deus, de usar, como ele falou, eu te amo. Não vai ter muito exemplo na Bíblia disso, não, viu? É curioso isso. Quantas vezes na Bíblia nós lemos, além deste, eu te amo, Senhor, eu quero ver quem chega mais perto. 5, 10, 50, 30, 2, pode estimar. Não é muito não, eu fiquei surpreso. Interessante. Mas está aqui o exemplo, e é óbvio, que podemos encontrar outros exemplos de a pessoa dizendo, falando com Deus diretamente. Vários exemplos, mas eu te amo, Quantos? Três. Quem mais? Quem dá mais?
Sete.
Cinco. Zero. Pedro, quando eu estava respondendo aquelas perguntas de Jesus, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo e tal. Ali tem uma vez. E é Jesus puxando dele. Espontaneamente, assim, agora eu fiz a... Foi rápida a minha pesquisa, foi em português, foi no hebraico, tal, grego, não. Mas, assim, muito rapidamente, não teve nenhum. Então, é interessante isso. Mas, eu lendo esse salmo, hoje me chamou a atenção. Talvez por isso mesmo. Porque não é muito comum. Eu te amo, ó Senhor. Será que nós estamos cultivando esse costume de dizer eu te amo, ó Senhor, eu te amo. Não é tu és isso, tu és aquilo, tu és maravilhoso. Não. Eu te amo. Eu estou te estranhando, Senhor. Não estou te entendendo bem. Diga seus sentimentos para Deus conversando com ele. Ele não vai responder de uma maneira imediata, audível, não vai. Mas ele, com absoluta certeza, vai registrar isso. Tendo eu que ele vai gostar, estou assumindo que o crente está fazendo isso com todo o respeito, toda a humildade, dizendo que teme a ele, ou que está triste com ele, ou chateado com ele. Eu já vi crente sério dizer, aquilo que Deus fez me deixou muito zangado. Eu digo, é triste com Deus. Ele diz, não, eu estou dizendo é zangado, eu conheço as palavras. Vixe, estou dizendo triste. Se eu tivesse que dizer triste, eu dizia triste. Eu fiquei zangado com Deus. Eu vi crente, primeira qualidade. Então, não pense que quem diz assim é crentezinho. Não. E você não está fora da possibilidade, não. Nem eu. Porque nós somos fracos. Conhecemos pouco a Deus, perto que nós vamos conhecê-lo. Então nós estamos sujeitos a isso. Nosso relacionamento com ele é muito imperfeito. Imperfeito. Ah, deixa que ele note. Não. Diga. Não, mas ele já sabe. Diga para ele. Só isso que eu queria transmitir a vocês. E se eu soubesse que tinha um bocado de vocês aqui dizendo para Deus mais daqui para frente, Senhor, eu te amo. Vamos no começo das orações. Pode ser no meio, pode ser no fim. Mas eu ficaria muito feliz. Já teria valido a pena. E levar vocês a dizer mais. E a mim próprio, claro, dizer mais. Eu te amo, Senhor. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra. Que o teu Espírito Santo nos ajude a dizer para ti, ó Senhor, eu te amo. Ó Senhor Jesus Cristo, eu te amo. Ó Espírito Santo, eu te amo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.
Amém.